Nós estávamos vendo ontem como a Torá protege a pessoa. Nós vimos sobre Davi HaMelech, depois Rava Bar Nachmani. E na realidade, em todas as gerações, a Torá sempre protegeu a gente e tem até histórias bem recentes de proteção também. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, muitas yeshivot na Europa começaram a fugir e de formas extremamente absurdas conseguiram chegar até a China. E lá na China também iam de um lugar para o outro, até que finalmente eles conseguiram se instalar em Xangai. E lá ficou, por exemplo, a Yeshiva de Mir ficou lá durante muito tempo, até depois ir para os Estados Unidos e Israel. Hoje em dia é provavelmente a maior Yeshiva do mundo, se não a segunda, ou a primeira ou a segunda maior Yeshiva do mundo. Quando estava terminando a guerra, os americanos começaram a atacar de forma massiva os japoneses que tinham invadido também a China e começaram a bombardear os grandes centros. Então a ordem era muito clara: todo mundo deve ir para as aldeias. Porém, os alunos da Yeshiva de Mir continuaram estudando Torá. Debaixo de uma chuva de bombas, eles continuaram estudando Torá. E o Rav Yechezkel Levinstein, que direcionava eles na Yeshiva, falou para eles que é para continuar lá. Aí de repente caiu uma bomba. Hã? Final da guerra, final da Segunda Guerra. 45, 44, por aí. Na China, em Shanghai. Sim. E as bombas caíam. Caiu de repente uma bomba numa casa ao lado de onde eles estavam estudando. Depois caiu uma bomba na casa do outro lado onde eles estavam estudando. E os alunos já estavam esperando pela ordem do Rav Yechezkel Levinstein: vamos embora. Mas ele não falava. Quando perguntaram para ele: é para ir embora ou não é para ir embora? Vamos lá. Rav Yechezkel falou: não, vamos continuar aqui. Vocês vão perguntar para mim, mas como? Então eu vou explicar para vocês. Aqui nós estamos estudando Torá e a Torá nos protege. Se nós agora levantarmos e formos fugir, com certeza no meio do caminho, em algum momento, nós vamos parar de estudar a Torá. E se nós pararmos de estudar a Torá, nós vamos aí sim estar em grande perigo. Vamos ficar aqui. Não vamos parar um segundo de estudo e certeza que aqui nós temos uma segurança muito maior do que sair pelas estradas. E assim, ao terminar a guerra, ficou muito claro que Rav Yechezkel Levinstein tinha toda a razão. Nos caminhos, nas estradas, pessoas que eventualmente resolveram sair da Yeshiva e acharam que ele estava gozando, que não pode ser, infelizmente morreram no meio das estradas, enquanto que todos os alunos que ficaram e continuaram estudando na Yeshiva lá dentro de onde estava, em Xangai, até o final da guerra, ninguém saiu ferido. Na nossa Mishnah nós estamos vendo como é importante o estudo de uma vez só. E como é importante não parar no meio do estudo. Às vezes a pessoa fala: não, mas sabe, é importante parar um pouco no meio do estudo, só pegar um ar, só tomar um cafezinho, só parar um pouquinho para espairar. Por que que não dá para parar o estudo? E a resposta é muito simples. É muito diferente uma pessoa que estuda de uma forma sequencial, sem parar, e uma pessoa que para no meio. Uma pessoa que para no meio não é somente pelo fato de eventualmente ele ir conversar. Mas o fato dele parar o estudo, desviar a atenção para fazer alguma outra coisa, e de repente ele volta para o estudo, esse estudo já não é mais a mesma coisa. Mais ainda, quando uma pessoa vai estudando, sem parar, esse estudo cada vez eleva mais a pessoa. Um estudo que é feito com pausas faz a pessoa voltar ao marco zero toda vez. Os Baalei HaMussar explicam isso comparando a uma chaleira. Só enche uma chaleira de água, põe em cima do fogo. Ele sabe que para essa água ferver vai levar 15 minutos. Se ele deixar 15 minutos, vai ferver. Mas ele deixa 5 minutos e tira por 1 minuto e depois devolve. Deixa mais 5 minutos, tira de novo e devolve. Tira de novo e devolve. Fica o tempo todo tirando e devolvendo, essa água não vai esquentar nunca. Assim também com o estudo. O estudo é uma coisa que depende dessa sequência. Se a pessoa para no meio, ele acaba voltando para trás de novo. E depois ele anda mais um pouco e volta de novo para trás. E vai mais um pouco e volta para trás. Ele nunca vai conseguir sair do patamar zero. O Hafez Chaim traz ainda uma seguinte parábola. Uma vez, um trem estava viajando durante muitas horas para chegar ao seu destino. E quando ele já estava praticamente chegando na parada, na estação, as pessoas dentro já estavam ajuntando sua bagagem e, de repente, uma freada violenta do trem. Por pouco que não acontece uma tragédia. O que aconteceu? O maquinista percebeu que havia um pedacinho de trilho faltando na frente dele. Tinha 1 metro de trilho faltando. Agora eles vão ter que dar toda uma volta para poder conseguir chegar ao ponto que eles estavam do lado. A polícia abriu um inquérito, uma investigação, e acabaram descobrindo um jovenzinho lá que foi lá e tirou 1 metro do trilho, achando que ele só fez uma peraltice, não tem nada de errado. Aí perguntaram para ele: mas o que você fez aqui, você sabe que perigo que você... Não, imagina, o que faz diferença? É 1 metro, sabe quantos quilômetros e quilômetros que tem essa linha aqui? O que faz diferença 1 metro de trilho que eu tirei? Se ele soubesse quão importante é e o que quase acabou de acontecer, ele nunca ia tirar 1 metro de quilômetros. Assim também, para uma pessoa, nosso estudo da Torá começou no Monte Sinai, e nós fazemos parte, nós somos um trilho de ligação entre o Monte Sinai e as próximas gerações. Se a pessoa tira no meio do estudo dele 1 metro de trilho, para ele acha que não, grande diferença já faz, eu estou parando um pouquinho o estudo, não vai acontecer nada, mas na verdade ele está tirando um pedaço do trilho de uma sequência super importante e ele está atrapalhando e até colocando eventualmente uma tragédia para acontecer. Isso tanto de uma forma global, nós como um povo estamos levando a Torá para frente, e também a pessoa mesma, o estudo que a pessoa começou quando ele nasceu e ele está continuando, se ele fica parando no meio do estudo sem ter um motivo de fato que é necessário ele parar, obviamente tem coisas que a pessoa precisa parar, mas ficar parando só para dar um papo aqui, um papo ali, é uma coisa que vai atrapalhar muito e até eventualmente colocar ele em perigo, como a própria Mishnah falou, que a Malé alava katub keilo mitchev nashok, que a Torá considera como se estivesse se colocando em perigo. Rav Chaim Shmulevitz também fala sobre esse fato de importância de estudar de uma vez só, sem ter pausas, da famosa história de Rabi Akiva. Rabi Akiva, quando casou com sua esposa Rachel, saiu para estudar a Torá. E ele ficou durante 12 anos estudando Torá e se transformou num grande mestre. Quando passaram-se 12 anos, ele voltou para casa. Era o tempo que ele tinha pedido licença para a esposa. E ele voltou para casa. Ele estava voltando para casa. Estava voltando com 12 mil alunos que ele conseguiu durante esse tempo. Quando ele chegou perto da casa, ele ouviu que um senhor estava falando para sua esposa, Rachel: até quando você vai ter que se comportar e ter que ter uma vida de uma viúva viva? Afinal, seu marido te abandonou. Aí a Rachel falou: olha, a verdade é que se meu marido me ouvisse, eu ia ficar muito feliz se ele fosse estudar mais 12 anos. Quando Rabi Akiva ouviu isso, ele falou: opa, recebi alvará da minha esposa, deu meia volta e voltou para Yeshivá. Depois de mais 12 anos de estudo, ele retornou para casa finalmente com 24 mil alunos. Pergunta ao Chaim Shmulevitz: não, já está na porta de casa. Entra, dá um oi para a esposa e fala: muito obrigado, minha esposa, que você me deixou voltar mais 12 anos. Então eu estou saindo, volto daqui 12 anos de novo. Por que Rabi Akiva nem entrou? Diz ao Chaim Shmulevitz: Porque até mesmo essa pequena parada de alguns minutos já deixa o estudo dele não ter a mesma potência. Uma coisa é uma pessoa estudar 12 anos e mais 12 anos, e outra coisa é uma pessoa estudar 24 anos consecutivos.